conversa agora, está na ponta da linha para falar com a gente, o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Deputado Pedro Cunha Lima, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson, Elisabel, todos que nos acompanham. É um tema fundamental para a estratégia do nosso país. A gente está falando aqui de educação, que é o instrumento mais eficiente para combater a desigualdade. E aí você tem alguns pontos mais relevantes nesse debate.
Uhum.
Primeiro o que de fato aconteceu? É corte, não é? Não é corte, é contingenciamento. Contingenciamento não é corte. Isso terminou confundindo muito a cabeça das pessoas.
Sim.
Então, para que o ouvinte possa entender, um contingenciamento, ele é um corte que pode ser revertido. Então, existe uma perspectiva de um corte já anunciada, e é por isso que nós, que somos ativistas da educação, nós estamos querendo fazer com que o governo, nesse contingenciamento, preserve a parte da educação, porque existe uma perspectiva de corte de quase 10 bilhões, que é sempre bom dizer que é algo que já aconteceu lá atrás. Em 2015, o contingenciamento que virou corte do governo da então presidente Dilma foi de exatamente 10 bilhões de reais. Esse agora é de 7 e alguma coisa. Então, se o governo precisa contingenciar, e precisa, como o ministro falou, o ministro trouxe essa perspectiva, que é uma obrigação, não é uma escolha, que a pasta da educação seja preservada. É essa a nossa militância, o nosso apelo, já que o diagnóstico da educação, e o presidente Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, falou isso, que o resultado é muito ruim, o PISA vai mal, se você vê o resultado é muito ruim, se o resultado vai mal, não é tirando dinheiro que vai melhorar. Então a gente faz um primeiro apelo para que a pasta da educação seja preservada, e que o contingenciamento aconteça em outras áreas e não na educação.
Agora, então, o senhor quer dizer, o senhor está colocando um ponto importante, que esse contingenciamento não é uma novidade, né? Porque muitas vezes tem sido tratado como se fosse um acontecimento inédito na história do Ministério da Educação, que não é, né, deputado?
Não, Edson. Em 2015, como eu mencionei, a presidente Dilma Rousseff fez um corte, inicialmente um contingenciamento, que depois virou um corte, de 10 bilhões de reais. Inclusive maior do que o que está acontecendo agora. E todos os governos, quando tem frustração de receita, quando você não consegue arrecadar aquilo que estava previsto, você tem a obrigação de fazer contingenciamentos. E aí todo governo distribui esse contingenciamento em várias pastas. Ontem o ministro Sérgio Moro estava dando uma entrevista, inclusive ele se confundiu várias vezes, né, dizendo que era corte, depois voltando dizendo que era contingenciamento, porque é uma diferença técnica sutil. Mas a pasta do Ministério da Justiça também sofreu contingenciamento. Ciência e tecnologia também sofreu, porque houve uma frustração de receita. Então existe essa obrigação de fazer uma nova distribuição de receita, já que a nossa economia, e isso me preocupa profundamente, a nossa economia não consegue reagir na proporção que deveria. Então quem milita na educação, como é o meu caso, faz um esforço para que a nossa pasta, a educação, que é um instrumento estratégico de país, seja preservada nesse instante e consiga sofrer o menos possível.
Agora, deputado Cunha Lima, o ministro Abraham Weintraub ontem assegurou que esse contingenciamento ele é necessário para que o executivo cumpra a lei imposta, né, pela lei de responsabilidade fiscal, por conta aí da situação econômica deixada pelos governos passados. Já a oposição afirma que os cortes são ideológicos. Como é que o senhor avalia esse posicionamento?
Não, veja só, Isabel, você tem uma obrigação de fazer o contingenciamento, como a gente vem conversando, pela frustração de receita, o governo não está, a economia não está funcionando como deveria. Uma vez você tem essa obrigação, a escolha do local onde vai ser o contingenciamento é do governo. Então aí, na verdade, tem um pouco da história. Você pode sim fazer o contingenciamento em outros lugares. Não existe uma obrigação da lei de responsabilidade fiscal que você precisa contingenciar da educação, da ciência e tecnologia, do Ministério da Justiça, de onde quer que seja. Esse manuseio, ele é um instrumento que está na mão do governo. Então, é por isso que nós estamos colocando, com a responsabilidade e a honestidade que o tema exige, nós estamos colocando, sim, nós entendemos, é preciso fazer contingenciamento, a economia vai mal, a gente não quer fazer aquele discurso fácil, não tire da educação, que não pode... Não, é difícil fazer essa escolha. mas como a gente entende que a educação é inclusive um instrumento, um caminho para sair da crise, para combater desigualdade, para organizar um país, então a gente faz uma luta para que esse contingenciamento, que é uma obrigação, não seja justamente na educação, porque a pasta específica, aí não existe obrigatoriedade legal, aí é uma escolha do governo.
Uhum. Agora, deputado, a emenda constitucional 95, ela estabeleceu o teto de gastos e foi uma emenda amplamente aprovada por vários partidos, né, com a ideia de que o governo não gastasse além daquilo que é arrecada, e principalmente, né, estabelecendo aí um teto aí sobre a questão da inflação, ou seja, o gasto só poderia aumentar na proporção da inflação do ano anterior. Quando se discutiu a emenda 95, uma das questões colocadas na época foi a de deixar a educação de fora da emenda 95. E, no entanto, isso não passou, quer dizer, acabou passando a emenda do jeito que ela estava apresentada pelo governo Temer, e a emenda 95 acabou fazendo, né, limitando os gastos, inclusive, na área de saúde e educação. E aí eu pergunto ao senhor, qual que é a consequência que o país está pagando hoje por causa disso, se é que o senhor pensa dessa maneira? E não seria o caso de consertar isso, de corrigir a questão da emenda 95, tirando essas questões básicas, como saúde e educação, do teto de gastos?
Veja só, Edson, é muito importante esclarecer para o ouvinte esse ponto, porque existe uma narrativa que é repetida ao longo dos últimos 2 anos e insistentemente, a PEC do teto, ela não congela o recurso da educação. Não existe um teto da educação.
Uhum.
A PEC do teto não traz um teto para a saúde. A educação representa, salvo engano, algo em torno de 4% das despesas primárias. Eu lembro o senador Cristóvão Buarque, que defende a educação a vida inteira,
uhum,
explicando isso. Porque existe, do outro lado, uma estratégia de repetir, insistir, congelou a educação. E isso vai colando na cabeça das pessoas.
Uhum.
Então, se você analisar o orçamento da educação deste ano, já com a PEC, ele já é acima da mera correção da inflação.
Sim.
Em relação ao ano passado. Então, o que existe no nosso país é que o nosso país quebrou, a gente tem um rombo fiscal violentíssimo, a gente está endividado mais do que o pescoço, pagando juros quase 700 bilhões, uma dívida pública de quase 80% do PIB, um país que está ficando sem saída, 14 milhões de desempregados, não consegue produzir, a economia parada, um desastre de país porque não funciona, e a gente tinha que ter instrumentos de responsabilidade fiscal. Porque o que tira dinheiro da educação, aí sim, é você fazer com que haja uma irresponsabilidade de alavancar o orçamento público, como a gente vem acompanhando desde 2014, 2015 para cá,
uhum,
que vai tornando o país insolúvel, que não consegue pagar suas contas. Então, essa questão da PEC do teto cuida do nosso ajuste fiscal, que é o mero fato de você não se endividar além do limite do que você pode imaginar de plausível para um país, e, de novo, não congelou recursos para a educação. Se a economia volta a funcionar, Edson, e a gente consegue voltar a ter um país que tem um orçamento, que pode ter um manuseio minimamente viável para alocar recursos nas suas pastas, o orçamento da educação pode aumentar 10%, 20%, 30%, 40%. A PEC do teto não coloca restrições nesse sentido.
Uhum. Agora, Isabel.
A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que integra o Ministério Público, né, disse que esse bloqueio de 30% é inconstitucional, né, porque a alegação é de que o bloqueio fere o princípio da separação dos poderes e da autonomia universitária. O senhor considera que a educação tem salvaguardas orçamentárias que não podem ser violadas, ou esse posicionamento não se sustenta, deputado Pedro Cunha Lima?
Não, veja só, é a primeira vez que eu escuto esse argumento. A gente tem 3 poderes no nosso país: executivo, legislativo e judiciário. A universidade não é um poder. A universidade tem autonomia para gerir os recursos que o executivo, junto com o legislativo, que é quem vota o orçamento, determina. Mas a universidade não é soberana. E não pode ser considerado um poder. Então eu sei que é preocupante, é um corte que eu, inclusive, na minha visão, cobro critérios. Eu, inclusive, senti uma falta muito grande. Você teve um corte inicialmente em 3 universidades. Uhum. Então, qual é o critério? Por que só 3? Depois você estende para o país inteiro, e aí é um corte linear de 30%, e falta gestão, porque universidades possuem uma realidade distinta. Você não pode cortar 30% de 2 espaços, quando a gente fala de ter gestão nas coisas. Você não pode cortar o mesmo percentual de 2 espaços que possuem uma realidade completamente diferenciada. Então, aí a gente faz uma crítica também. Agora, dizer que afeta a separação dos poderes, aí é uma forçação, na minha visão, respeitando a avaliação da Procuradoria, mas é uma forçação jurídica para poder fazer um enfrentamento político. Eu faço um enfrentamento político porque discordo da maneira que foi conduzida. Juridicamente, usar a separação dos poderes não encaixa bem.
Agora, deputado, o senhor falou nos 30%, o governo alega que 30% sobre o que não são gastos fixos, né? O que são investimentos e etc., que na verdade seria 3,5%, levando em conta que a maior parte dos gastos das universidades são gastos fixos, como as despesas de água, luz, telefone, despesas de internet, despesas, enfim, despesas fixas. Que, na verdade, uma parcela muito pequena dessa quantidade que seria os gastos, digamos assim, o investimento, as melhorias, enfim, tudo aquilo que se pretende fazer, o fundo de bolsa. O governo alega que não vai mexer no fundo de bolsas, que não vai mexer nos gastos fixos, embora muitas manifestações, até alguns reitores de universidades, diziam que sim, que esse corte atingiria a parte, inclusive, de gastos fixos, como a parte do funcionamento, da manutenção das universidades. Qual que é a real situação, pelo que o senhor conseguiu compreender? Você acha que o ministro conseguiu explicar a real situação das universidades?
É tudo muito confuso, né, Edson? Eu falo 30% porque foi o governo que anunciou 30%. Essa história começa com um anúncio no Twitter, pelo menos para mim, um anúncio no Twitter do ministro que falava em fazer um contingenciamento, um corte, acho que ele falava até em corte mesmo, de 30% nas 3 universidades. Então, é estranho você ter um anúncio de algo que é doloroso para o país, você cortar recursos da educação e das universidades. O impacto disso em cada universidade, aí é uma realidade que vai variar muito. Nosso país é um país continental, existem universidades que possuem uma realidade completamente distinta das outras. Então, é por isso que eu também faço essa crítica, essa cobrança de ter sido um corte mais ou menos linear para todo mundo, quando, na verdade, você teria que saber qual seria o impacto no dia a dia. Então, a rigor, agora, é a gente continuar vendo de perto com esse detalhe, saber na prática o que é que isso vai impactar em cada universidade brasileira. O ministro estará na semana que vem na Comissão da Educação e esse será um questionamento, se existe por parte do governo essa noção, essa compreensão do que de fato impacta se tirar 30% das despesas discricionárias, que representa 3,3% do orçamento total.
E como é que o senhor avalia, deputado Pedro Cunha Lima, a presença do ministro ontem aqui na Câmara?
É importante porque coloca a educação como tema central do debate político. Se tem uma oportunidade do governo de trazer algumas perspectivas que muitas vezes a gente não tem a condição de acompanhar um pouco mais de perto, faz com que a gente possa cobrar politicamente um zelo maior na hora da tomada das decisões. Mostra que o parlamento, olha, a gente está aqui e a partir do momento que o povo brasileiro se preocupa com um tema que existe, ontem houve manifestações no Brasil inteiro, inclusive com uma declaração muito infeliz do presidente em relação às pessoas que foram às ruas. Uhum. Então mostra que o parlamento é um instrumento de força, de acompanhamento, de pressão, para que a gente tenha sempre um critério muito bem escolhido quando se toma decisões por parte do executivo.
Você acha que é o caso, portanto, de melhorar a relação do parlamento com o governo? Você acha que um diálogo mais aberto, mais frequente entre governo e o parlamento poderia trazer, inclusive, ideias novas e soluções, porque o Brasil está enfrentando uma crise econômica, nós vamos ter outro ano de déficit, né? E fica difícil achar uma saída numa situação econômica tão precária como a que a gente está vivendo, né, deputado?
É, exatamente. Melhorar a relação é sempre importante, para que a gente tenha governabilidade, para que a gente possa ter um governo que consiga governar. E aí eu faço questão de colocar aqui um espírito colaborativo. Eu quero que o governo funcione bem, eu quero que as coisas melhorem no nosso país, eu quero participar das transformações para colocar o Brasil no eixo. Acho que não é momento de ficar criticando tudo que vem do governo. Não, a gente não pode se dar esse luxo de fazer uma oposição a tudo que o governo manifesta. E eu sou um daqueles, Edson, que procuro fazer com que a relação seja a melhor possível, para não ficar colocando dificuldade para depois ter alguma facilidade, para não ficar querendo travar tudo. Isso, a gente tem que pensar no Brasil. Uhum. E o Brasil merece um cuidado, uma atenção na busca das soluções. Então, eu acho que mais do que essa parte de melhorar o relacionamento, que é importante, mas a convocação em si, na minha opinião, mexe pouco com isso. Uhum. O que o momento de ontem revela é que qualquer pasta, qualquer ministério, qualquer ministro, ao tomar uma decisão, a traçar uma linha para a sua ação, precisa ter muita responsabilidade da maneira que está sendo construída, da maneira que está sendo comunicado, da maneira que tá tocando esse projeto, porque veja que o próprio governo muda muito a comunicação ao longo desse episódio do contingenciamento. Inicia com 3 universidades, fala em balbúrdia. Então a gente não pode aceitar uma linha ideológica, uma linha puramente de disputa, de uma polarização que paralisa o país. Então é tudo isso que faz com que a gente exerça no parlamento um instrumento de boa pressão para que o governo funcione da melhor forma possível.
Deputado Pedro Cunha Lima, presidente da Comissão de Educação da Câmara, conversando aqui com a gente, ele que é do PSDB da Paraíba. Deputado, muito obrigado aí por esse momento, dividir esse momento com a gente e com o nosso ouvinte, né, colocando aí as opiniões, as informações do senhor e também, né, esse debate que é extremamente rico e muito importante. Momento como esse, momento de crise, é preciso juntar força para achar a solução. E eu acho que a gente vai debatendo ideias aqui no programa e colocando para a sociedade, para que as próprias sociedades também formem opinião e possa, né, contribuir, inclusive, com respostas também, porque a própria sociedade tem muito conhecimento e sabe como se portar, e a gente pode contribuir para isso. E eu agradeço a sua participação aqui conosco, dando esse subsídio, né, para que o nosso ouvinte possa formar a sua ideia a respeito desse tema. Muito obrigado e um excelente dia, deputado Pedro.
Eu que agradeço, Edson, Elisabel, todos os ouvintes da Rádio Câmara. Realmente é um momento difícil de país. Uhum. A gente tem que se unir, é momento de se esforçar para buscar soluções, e é esse o nosso espírito. Forte abraço a todos.
Forte abraço, deputado.